Vamos embora para o Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, tendo como convidado Michel Sleiman. Ele traduziu e organizou a antologia Adonis Poemas, publicada pela Companhia das Letras.
Salmo. Avança desarmado como bosque e sem ser detido como a nuvem. Ontem carregou um continente e mudou o mar de lugar. Traça o avesso do dia. Dos pés produz um dia e da noite empresta um calçado e espera pelo que não virá. Ele é a física das coisas. Conhece-as. Chama-as por nomes que não revela. Ele é o real e seu contrário, a vida e a não-vida. Ali, onde a pedra vira lago e a sombra cidade, ele vive e faz errar o desespero, apaga o chão da esperança, dança para o pó até que este boceje e dança para as árvores até que elas durmam. Ei-lo a anunciar o cruzamento das pontas, a imprimir o signo da magia na fronte da nossa era. Enche a vida sem que seja visto. Faz da vida espuma e mergulha nela. Transforma o amanhã em caça. Corre atrás dela em desespero. Inscritas, suas palavras seguem rumo. À perdição, a confusão é sua pátria. Mas tem os olhos cheios. Assusta e conforta. Exala terror, transborda ironia, descasca os homens como cebola. Ele é o vento que não volta atrás, a água que não retorna à fonte. Cria sua espécie a partir dele mesmo. Não tem ascendentes. Suas raízes estão em seus passos. Caminha num abismo e tem o porte do vento.
Michel, de que maneira você estruturou a sua antologia?
Até pelo que eu falei aqui, dá para ver que o Adonis tem talvez três fases na produção dele. A antologia procurou trazer poemas de obras dessas três fases. A primeira, na década de 50 e 60, que é em torno da revista Cher. Depois, finais dos anos 60 e durante o decorrer da década de 70... e até meados de 80, uma poesia do tipo mais testimonial, de testemunho. E outro período da década de 90 até o momento, quer dizer, da metade dos anos 80 até metade dos anos 90. E deixei fora, portanto, a última poesia dele, de 96 e 2000, e até de hoje, esses ficaram fora, porque ainda há muito que o poeta fazer, quer dizer, ainda não está fechado, talvez, esse momento. Então, a antologia cobre três importantes momentos, de 57 até 2003. Desculpa, eu tinha falado no 93, 2003. Então, um período bastante longo, 50 e poucos anos. Aqui, praticamente, há poemas dos vários recursos que ele utilizou, desde poemas curtos até os poemas mais longos. Certamente ficou fora só um tipo de poesia, que é o poema dramático. Poema em vozes, em que você nota claramente atores falando. Uma poesia que serviria até para o palco, digamos assim. Não é um texto especialmente escrito para o palco. É um poema que reveza vozes, personagens, mas que serviria muito bem para o palco, a exemplo do que fez Mallarmé, por exemplo, na poesia francesa, e outros poetas, e a exemplo também dos poetas clássicos de língua grega, latina e francesa mesmo. Então, esse filão ficou fora, porque exigiria um volume à parte. É muito rico, mas um volume à parte.
Os Dias do Sacra. Entre a presa e o cavaleiro, diante do meu rosto, repousaram as lanças. Meu corpo descamba empurrado pela morte, e os ventos, cadáveres pendentes, são-lhe elegia, e é como se o dia empedrasse varando a vida. É como se o dia fosse comboio de lágrimas. Muda teu tom, ó voz, ouça a voz do Eufrates. Corré, cálifa rumo à Índia, levando o fogo da glória. E o céu se deita sobre a ferida, e as margens murmuram estendidas. Entre mim e as margens, há uma língua, há um diálogo que as garças envolvem a rodearem-no com velas entre nós. Ó Eufrates, seja para mim ponte e máscara. Desse fundo, muda teu tom, ó voz. Ouço a voz de Eufrates. Corré, pérola a incender-se em Damasco, entre sândalo e o Líbano, mais fina que finezas do Líbano, mais bela que os contos sobre Oriente. E eu, no vácuo dos gafanhotos, sob as nuvens feridas, sou pedra de asas mortas, sou pedra de plumas mortas. A morte encilha cavalos, e a vítima é um pelicano a debater-se. Muda teu eco, ó voz. Ouço a voz do Eufrates.
Mas, por outro lado, praticamente todos os livros da primeira fase, que é fundamental, todas elas, os livros, estão representados nessa antologia. Destaco dessa primeira fase o livro Cantos de Mihiar, o Damasceno. Foi um livro importantíssimo. Esse, sim, foi um divisor de águas para a literatura árabe. É um herói pagão, vive um tempo sem tempo, então há uma sobreposição de tempos, desde o pré-islâmico, passando pela época da formação do Império Islâmico e o pós o esfacelamento da unidade califal, né, isso caracteriza a Idade Média, até os tempos de hoje. Portanto, é um herói não feito de corpo, é um herói de palavras. Ele é descrito como um herói formado por palavras. Portanto, é uma metáfora da palavra que perpassa os vários tempos, perpassa, portanto, a história da civilização. Isso é muito interessante, particularmente esse poema.
Tumba para Nova York. Até agora, tem-se desenhado a terra como pera, isto é, um peito. Mas, entre o peito e a lápide, há um truque geométrico só. Nova York. Civilização de quatro pernas. Cada direção é um crime. Um caminho para o crime. E na distância, o gemido dos náufragos. Nova York. Mulher. Estátua de mulher. Numa mão, ergue um trapo que a folha chama de liberdade, que nós chamamos história. Noutra mão, estrangula uma criança chamada terra. Nova York. Corpo da cor do asfalto. Em torno da cintura, faixa úmida. O rosto, janela fechada. Eu disse, abre-o, Walt Whitman. Digo a palavra primordial, mas só escuta um Deus já fora do lugar. Os prisioneiros, os escravos, os desesperados, os ladrões, os doentes, precipitam-se de sua garganta e não há saída, não há caminho. Eu disse ponte do Brooklyn, mas é a ponte que liga o Whitman à Wall Street. A folha grama, a folha dólar. Nova York, Harlem. Quem vem em guilhotina de seda? Quem vai em túmulo ao longo do Hudson? Exploda a cerimônia das lágrimas. Soldem-se coisas do cansaço. Azul, amarelo, rosa, jasmim e a luz afia suas agulhas e nas pontadas nasce o sol. Você ardeu, chaga escondida entre as coxas. Veio-lhe o pássaro da morte? Ouviu o fim do estertor? Uma corda e a nuca trança a tristeza e no sangue a melancolia da hora. Nova York, Madison, Parque Avenida, Harlem. Preguiça que lembra trabalho, trabalho que lembra preguiça. Corações encharcados como esponja, mãos infladas tais caniços. E dos entulhos e das máscaras do Empire State, a história ergue odores que despencam de chapa em chapa. Não é cega a visão, e sim a cabeça. Não é descarnada a palavra, sim a língua. Nova York, Wall Street, Rua 125, Quinta Avenida. Fantasma medúzio se ergue dos ombros. Mercado de escravos de todo tipo. Pessoas vivem como plantas, em jardins de vidro. Miseráveis, invisíveis, interpenetram-se como pó no tecido do espaço. Espiral de vítimas. O sol é funeral. O dia, tambor negro. Whitman. O relógio anuncia a hora e eu vejo o que não viste. Sei o que não chegaste a saber. Me movimento numa área imensa de caixas muito próximas, como caranguejos amarelos num oceano de milhões de pessoas ilhas. Cada qual uma coluna com duas mãos, duas pernas e uma cabeça espatifada. E tu, delinquente, proscrito, exilado, não és mais que um chapéu usado por pássaros que os céus da América desconhecem. Whitman, que seja agora a nossa vez. Eu faço com meus olhares uma escada. Teço com meus passos um travesseiro. Esperaremos. O homem morre, mas sobrevive à tumba. Que seja agora a nossa vez. Espero correr o Volga entre Manhattan e Queens. Espero desaguar o Huanghu onde deságua o Hudson. Estranhas? O Orontes não desemboca no Tibre? Que seja agora a nossa vez. Escuto um abalo e um estrondo. Wall Street e o Hudson se encontram. Também as folhas e o trovão, o pó e o furacão. Que seja agora a nossa vez. A ostra constrói seu ninho na onda da história. A árvore sabe seu nome. Cravejada de buracos está a pele do mundo. Sol que altera a máscara e o fim, e soluça num olho negro. Que seja agora a nossa vez. Podemos girar mais rápido que a roda, esmagar o átomo e nadar num cérebro eletrônico pálido ou brilhoso, vazio ou cheio. Fazer de um pássaro uma pátria. Que seja agora a nossa vez. Um livro vermelho galga. Não a tábua que apodreceu sob as palavras, mas esta que cresce aos lados e acima. A tábua da sábia loucura e a chuva que acorda para herdar o sol. Que seja agora a nossa vez. Nova York é uma pedra que rola na testa do mundo. Sua voz está nas tuas roupas e nas minhas. Seu carvão tinge tuas extremidades e as minhas. Posso ver o fim do mundo, mas como convencer o tempo a me manter até que eu possa vê-lo? Que seja agora a nossa vez. E que o tempo nade na água desta equação. Nova York mais Nova York é igual a tumba ou qualquer coisa que venha de tumba. Nova York menos Nova York é igual ao Sol.
Da segunda parte, da segunda fase da obra do Adonis, destaco um poema que é muito lido, muito traduzido também, o Tumba para Nova York, que é um poema escrito em 71. O Adonis tinha ido para os Estados Unidos, ficou alguns meses e sentiu-se impactado por Nova York. Para ele, Nova York era o espelho, a prova, digamos, do presente que se aponta para o futuro, mas que o faz à custa da exploração do mais fraco. E ali é uma crítica que o poeta faz à grande cidade americana, mas que é também, como ele mesmo diz no poema, similar ao que acontece com outras grandes cidades do mundo, como Beirute, como Hanoi, na Guerra do Vietnã, como acontece com a Palestina, em que... Então, assim, há uma coexistência, coabitação de tempos e personagens de vários momentos da história. Todos eles, sim, trazidos para o cenário da grande metrópole, que é nomeada a partir de Nova York. Então é um poema interessantíssimo, uma prosa forte, cruel, e consegue, apesar disso, um lirismo espetacular. É um poema, de fato, feito de nervos e muita candura ao mesmo tempo. É uma palavra que espanta pela delicadeza, sutilidade e o acerto da acusação. É fabuloso.
Nos braços de outro alfabeto. Nos braços de um alfabeto que acolhe a terra, Monte Cássio não dorme, eu acordo. Leio, escrevo, discurso, a recusa, não é prosa, não é poesia, mas... Dai-me incensos. O sol cola nas minhas entranhas, e eu quero a tua sombra, ó noite. Tu não aprendes, ó apaixonado? Tua casa está tomada de incensos, o vento sopra rouco na garganta do espaço. Me protege, me inventa um talismã para cada caso? Te enfeitiço, mas quem te cura? Ó, apaixonado! Direi à fonte que sopra os desejos que meu corpo é floresta e combina com seus ventos. Saiu do retiro, entrou no exílio. Alguns passos para trás sempre o separam da frente. O que o une é justo o que o separa. Não teve infância. A poesia é a sua infância. É da borra do fígado este vinho, não de uva. Damasco só vive se reconstruir o céu. Portas. Numa manhã carregada por feridas, certo bairro do Arrebalde escapou da muralha de Damasco. Passeou no jardim da mesquita Zeinabe e disse: não volto. Meu nome é Bairro do Abandonante.
E da terceira fase, eu destaco talvez o grande poema, talvez o poema mais longo do livro, que é O Outro Alfabeto, de Damasco. Agora é a outra grande cidade, que é Damasco, a maior cidade da Síria, também tida como a talvez mais importante cidade marcada pelas civilizações do monoteísmo, que são, vou citar, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, todos eles passam por Damasco, mas também Damasco é o colo da civilização mesopotâmica, civilização caldeia e das culturas dos fenícios. Portanto, é o berço, digamos assim, da civilização. Nesse poema, metaforicamente, um bairro da cidade sai, escapa aos muros de Damasco e vai expandir-se, explorando os arredores da cidade, depois volta à cidade, como se fosse um grande olho que passeia por todos os ambientes multiculturais dessa cidade, em que se anuncia a convivência dos produtos, que são símbolos, ou melhor dito, que elencam o mundo, desde as especiarias, passando pelas tapeçarias, pelos objetos de uso pessoal, fábrica dos sabões, que notabilizam Damasco, os tecidos, que vêm desde a Índia, a diversidade de cores e a escola dos copistas, as mesquitas. Então, essa coabitação, coexistência, esse mundo fervilhante está aí descrito nesse poema.
Bairro do Chafariz, Náufara. Pendem-se por sobre seus dois lados, e nas laterais que dão a mesquita Caimaria e a porta de Jeirum, árvores do saber que só os alunos da escola do Mestre Supremo, Al-Akbar, podem ver. Cada árvore tem um segredo, e para sabê-lo, deve sentar no café Al-Nafara. Nos arredores do café, os antepassados deixaram marcas de seus passos em fendas e buracos de onde sai uma poeira que é quase ouro. Contigo, ó contador de histórias, lemos a noite do passado. Com um só golpe de espada, decepou 50 cabeças.
Curiosamente, o poeta se permite, talvez, um olhar do estrangeiro. Como se o olho do estrangeiro, que olha tudo e se extasia, estranha e se impacta diante do diferente, ele, nesse poema, também simula isso. Uma mistura de alguém que está familiarizado e alguém que se espanta pela novidade que é a vida fervilhante numa cidade onde os passos da história nunca deixaram de ser marcados. Damasco é uma cidade, uma das únicas, que sempre teve civilização. Nunca foi abandonada, é uma cidade contínua transformação. Então é um poema interessantíssimo, um poema extenso, que resgata desde conhecimentos da tradição árabe, da área da filosofia, da biologia e da alquimia, até a astrologia, astronomia, técnicas de plantio, da agricultura, passa por crendices populares, e pela história do comércio, os sábios, os sonhos, os contadores de histórias. É uma espécie de As Mil e Uma Noites em forma de verso. Fantástico. Além desse poema, eu gosto muito, eu particularmente, o poema Guia para Viajar pelas Florestas do Sentido, que é uma série extensa de perguntas, do tipo, o que é a rosa? E ele responde. Então, o que é a rosa? Cabeças cultivadas para corte. Ele solta a palavra perguntando o que é e dá uma definição inusitada, mas que no conjunto, no final, te remete a algo que você já sabia, mas que ainda da qual não havia se dado conta. Então é uma espécie de adiantamento e retardamento da metáfora e do sentido da metáfora. É muito interessante. Tudo isto é uma brincadeira séria, claro, com a palavra e com aquilo que a palavra é capaz de anunciar.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.